A partir de agora, passamos a conversar de um dos assuntos mais debatidos e falados do último ano, que é a questão da saúde.
E vamos falar a nível estadual. Então, o momento requer aí um desempenho de qualidade nas atividades realizadas por este setor da saúde. Nós vamos conversar com Carmen Zanotto, que é deputada federal, licenciada agora, isso porque assumiu nos últimos dias a Secretaria de Estado da Saúde. Carmen, seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia.
Bom dia Marconi, bom dia a todos que estão nos acompanhando do município de Uruçanga, das cidades vizinhas.
Bom, gostaria que você falasse desses primeiros dias, nossa primeira conversa aqui na Rádio Marconi, hoje com você como secretária da Saúde. Queria saber como está sendo esses primeiros dias frente à Secretaria de Estado da Saúde, Carmen.
Primeiro que o momento que nós estamos vivendo exige, se já na saúde tinha que se trabalhar muito, neste momento de pandemia esse trabalho é redobrado, porque a gente tem que olhar para toda a questão da pandemia do coronavírus sem negligenciar as outras doenças, porque nós também precisamos ter olhar para a gente poder retomar os atendimentos dos pacientes que precisam fazer seus exames para fechar um diagnóstico de câncer, para fazer uma cirurgia que já está tendo de urgência. Então, as atividades são para a gente ampliar ainda mais os leitos de UTI Covid, porque nós temos, em especial, no sul do estado, uma necessidade de ampliar esses leitos. Deveremos estar ainda essa semana em Araranguá instalando mais 10 leitos de UTI Covid. Temos conversado com o secretário Célio de Criciúma para ver a possibilidade também de aumentarmos mais 10 leitos em Criciúma para a gente deixar para o atendimento agora, nesse momento mais forte da pandemia, e também deixar esses serviços organizados, porque a gente não sabe se não corremos o risco de ter uma terceira, uma quarta onda com relação ao Covid-19. A vacina é muito importante e vocês, Marconi, a comunicação tem um papel fundamental. Nós ainda temos baixas coberturas vacinais para algumas faixas etárias. Algumas já melhoraram, mas nós temos, por exemplo, de 85 anos ou mais, nós não chegamos a 95% da cobertura, muito pelo contrário. Então, os municípios estão fazendo busca ativa com os agentes comunitários de saúde, conferindo endereço, conferindo se aquele cidadão ainda mora, né, no domicílio, mora em Uruçanga ou já mudou de cidade, por exemplo. E a gente precisa, então, continuar na busca ativa para melhorar a cobertura vacinal, garantir que todo público que já foi definido como público prioritário compareça aos centros de vacinação em cada um dos municípios. Para isso, também, aqueles que têm dificuldade, que estão acamados, os municípios estão indo até a residência vacinar. E aqui eu quero destacar o trabalho de cada Secretaria Municipal de Saúde, de cada profissional da saúde que está à frente da pandemia, em especial neste momento que a gente está conseguindo um pouco mais de doses de vacinas, que a gente está conseguindo avançar. Alguns municípios já em 64 anos, né? Outros em 63. A gente acredita que nos próximos dias a gente fecha a faixa etária de 60 anos para a gente poder começar a vacinar as pessoas com comorbidade, as pessoas com deficiência, os nossos professores, para poderem retornar para as salas de aula mais seguros, mais tranquilos, para atender as nossas crianças, em especial da educação infantil. Habilitação de leitos, eu estive em Brasília na semana passada, e cada leito de UTI que é montado, que é colocado para atendimento da população, o Ministério financia. Nós temos uma diferença entre o total de leitos que tem em Santa Catarina, de 1.176 leitos, nós temos em torno de 350, 380 leitos que não estamos recebendo financiamento do Ministério. Estamos nesta força-tarefa. A medicação do kit intubação, que vocês têm acompanhado na imprensa nacional e mundial, graças a Deus, chegou no último sábado uma remessa da Companhia Vale, que fez uma compra internacional e doou para o Ministério da Saúde, que fez uma distribuição para todos os estados. Para nós, de Santa Catarina, o que chegou deve nos ajudar aí numa média de 5 a 8 dias, conforme o item do kit intubação que chegou aqui no estado. E o trabalho de continuar falando da importância do autocuidado. Isso é muito importante, porque só a gente continuar estruturando a saúde, fazendo a cobertura vacinal, se nós não tivermos o autocuidado, a gente ainda pode enfrentar problemas mais complexos com relação a essa pandemia.
Bom, secretária, pelo que você falou, já deu para perceber que você se inteirou muito bem dos principais assuntos da Secretaria do Estado. Já foi possível traçar as próximas metas, os pontos que devem receber uma atenção mais dedicada, digamos assim, da Secretaria da Saúde?
Exatamente como eu coloquei no começo, né? A gente tem que cuidar da pandemia, mas a gente não pode negligenciar também as outras ações da Secretaria de Estado da Saúde, porque o que é que nós estamos e vamos enfrentar neste ano de 2021? Nós temos toda a demanda reprimida que ficou em 2020, ou seja, as cirurgias eletivas, exames que não foram realizados em função da pandemia, e isso foi necessário. O país como um todo teve que parar os serviços de rotina da saúde para poder fazer frente às ações da pandemia. Então, continuar estruturando a rede de saúde para o acolhimento dos pacientes com Covid-19 e também já se preparar para o atendimento das demais patologias, em especial a gente precisa avançar nos exames para o tratamento do câncer, né? As pessoas que estão com suspeita e que não fizeram ainda a sua biópsia, a sua tomografia, o seu raio-x, e eles precisam desses exames para poder fazer a cirurgia e depois o tratamento. No sul do estado, eu estive já visitando, eu sou autora da lei que determina o prazo máximo de até 60 dias para o tratamento do câncer. E com isso foi criado o plano de expansão da radioterapia, que é a instalação nos estados brasileiros de mais 80 soluções de radioterapia. Santa Catarina já está funcionando, Chapecó, Blumenau, Itajaí, e no sul do estado, já na fase final, a instalação do equipamento de Tubarão, que vai ajudar todo o sul do estado, porque hoje a radioterapia acontece para o sul do estado só em Criciúma. Com esse equipamento iniciando seu funcionamento nos próximos dias, com certeza a gente vai ganhar e muito para acelerar e garantir o atendimento dessas demandas reprimidas. Os pacientes com sequelas do Covid, eles têm problemas muitas vezes musculares, alguns inclusive com dificuldade para voltar a caminhar. Então também estamos traçando a política de, e isso veio também por sugestão de alguns parlamentares, a gente trabalhar a questão da reabilitação. Fortalecer os centros de reabilitação dos pacientes com sequelas de Covid.
Importante essa informação. Voltando ainda ao assunto da questão do coronavírus, você considera que os envios das vacinas para a imunização dos catarinenses contra o coronavírus, ele está de acordo com o esperado?
Não. Aquilo que nós acompanhamos, eu posso colocar isso com muita clareza, a expectativa era que nós, o Brasil, já a partir de dezembro, tivéssemos as primeiras doses. Isso não aconteceu, foi para janeiro, vocês acompanharam, começou fevereiro, graças a Deus, no dia 17, né, foi aprovado pela Anvisa já todas as normas. E o que a gente tem de dificuldade agora, pontual, né? O IFA, que é o insumo farmacêutico ativo. Nesta semana, por exemplo, nós estamos correndo o risco de não recebermos vacina da Coronavac, porque o insumo estratégico ativo chegou da China esta semana para o Instituto Butantan. Então, ele passou quase que uma semana toda sem vazar, sem processar as vacinas. Então, aquilo que nós iremos receber até o final de abril, vamos receber até o dia 10 de maio. Então, o que isso significa? Que as doses que chegam precisam ser rapidamente aplicadas, mas sempre cuidando da segunda dose, que a gente chama de D2. Porque se você chegar no período de 21 a 28 dias e não tiver a segunda dose, você pode perder aquele cidadão que eu digo perder, ele chegar para ser vacinado e a gente não ter a vacina. Então, a gente tem que aplicar a primeira dose, mas já reservar a segunda dose em função dessa dificuldade que o Brasil está tendo do insumo farmacêutico ativo, tanto por parte do Butantan quanto por parte da Fiocruz. Queríamos ter mais vacinas, queríamos já estar vacinando acima de 60 anos, os nossos professores, as pessoas com deficiência, mas o quantitativo que chega, só para a gente ter noção do que significa, para os homens da Força de Segurança, homens e mulheres, que compõem a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, mais os que trabalham no sistema carcerário, que estão diretamente ligados à pandemia, a gente recebe por semana 1.200 doses. Então, é um quantitativo muito pequeno ainda.
Bom, e sobre doses que poderão chegar ao Estado, você tem esperança que vá melhorar a distribuição de vacina aqui em Santa Catarina?
Tudo depende do recebimento do IFA e da produção ainda de São Paulo e Rio de Janeiro, repito, Fiocruz e Butantan, e agora algumas compras internacionais que o governo federal está fazendo de vacinas prontas para serem distribuídas. Agora, Marconi, nós temos vacina em todos os nossos municípios, tá? Não está faltando nem a D1 e nem a D2. Nós temos um volume importante, chega a ser 400 mil doses de vacina que estão disponíveis para cada município, conforme os critérios que já foram definidos pelo Programa Nacional de Imunização. Então, eu não tenho nenhuma notícia de nenhum município que deixou de vacinar porque faltou vacina, a D1 ou a D2, tá? O que nós precisamos é fazer o chamamento, é lembrar o nosso tio, o nosso avô, a nossa mãe, olha, já deu 21 dias, olha, vai dar 28, nós temos que voltar lá fazer a vacina. Os jovens, coloquem seus avós, os seus pais no carro e lembrem eles, vamos lá fazer a segunda dose. A segunda dose é muito importante para aqueles que já fizeram a primeira dose. É o mesmo que a gente imaginar um campeonato e vamos pegar o esporte mais conhecido dos brasileiros e mais apaixonante dos brasileiros, que é o futebol. É eu entrar no campo, jogar o primeiro tempo, os primeiros 45 minutos, ganhar o primeiro tempo e ficar no vestiário no segundo tempo, ou seja, não voltar para jogar o segundo tempo. Eu vou perder aquela partida, aquele campeonato. Então, a gente não pode perder o campeonato da vacina.
Bom, secretária Carmen, a governadora Daniela Rainer, ela deu liberdade para que você montasse uma nova equipe e ainda aproveito para, relacionado ao coronavírus, para que se tragam novas estratégias de combate ao corona. Como é que está essa situação?
Governadora nos deu a liberdade para trabalhar, mas a equipe técnica da Secretaria de Estado é uma equipe qualificada. Nós estamos no meio de uma pandemia, eu não fiz nenhuma mudança estrutural da Secretaria de Estado da Saúde por compreender que a gente pode trabalhar no conjunto. Eu sempre disse que esta pandemia só será minimizada os efeitos dela se nós trabalharmos com muita união e compreensão. A partir do momento que todos têm o mesmo objetivo, que é salvar vidas, que é ser rápido nos procedimentos com a segurança jurídica que os procedimentos exigem, a gente vai minimizar e vai ajudar ainda mais os municípios e os hospitais que estão atendendo os pacientes com Covid. E as estratégias, a gente tem conversado muito, muito com a equipe do Ministério, com os demais secretários de Estado, e eu trago também um pouco da experiência do enfrentamento da pandemia em um ano e três meses, praticamente, que eu estive na comissão externa, acompanhando desde a falta de máscaras, de luvas, até a questão da produção e da compra das vacinas por esses dois institutos, o Butantan, Fiocruz, junto ao Ministério. Então, a gente traz essa experiência e a experiência de quem já foi secretária municipal de saúde, que a gente sabe que é na ponta que as coisas acontecem, por isso que a gente tem que trabalhar muito, muito com os nossos secretários e secretárias municipais de saúde.
Bom, secretária Carmen, ainda em relação ao kit intubação que o Estado recebeu, é um bom suporte ou é baixo ainda em relação ao que é necessário? Eu já aproveito também para, dentro desta mesma pergunta, falar em relação ao que o Ministério Público de Santa Catarina instaurou um procedimento que foi na última terça-feira para verificar a falta de medicamentos nesse kit intubação. Se impasse já está resolvido e esse número que chegou para o Estado é suficiente?
Esse número que chegou desta compra internacional feita, repito, pela empresa Vale, que doou ao Ministério da Saúde, ele dura para nós de 5 a 8 dias. O consumo desses medicamentos para um paciente entubado é muito grande por dia. Tem pacientes que chegam a usar até 20 ampolas de um único medicamento, conforme a prescrição, porque eles precisam ficar sedados durante a intubação. A secretaria, assim que a gente chegou, já tinha processos licitatórios de compra. A gente, todas as AFs, ou seja, todas as autorizações de fornecimento para as indústrias vencedoras dos certames, né, das licitações feitas pela secretaria, foram expedidas. Quando a gente pede 80 mil ampolas, eles nos entregam 10 naquela semana, 5, 3, conforme a disponibilidade deles. A indústria brasileira não está dando conta de produzir os insumos estratégicos do kit intubação, em função do volume. Vamos pensar que nós, só em Santa Catarina, estamos com mais de 1.200 pacientes entubados, porque eu tenho que considerar os pacientes que estão nas UTIs Covid, que estão nas enfermarias entubados aguardando transferência, diariamente. Ou seja, nós, além de termos toda a rotina do atendimento das outras doenças nas UTIs gerais, que também precisam de intubação, das cirurgias de acidentes complexos, das cirurgias que não podem esperar, que precisam desses insumos, nós temos por dia em torno de 1.200 pacientes precisando desses medicamentos. Então, tem um rito que nessa semana deverá ser aprovado, inclusive uma portaria orientando os fluxos. Cada hospital tem que comunicar. A gente está informatizando o sistema de comunicação do consumo médio, baseado no número de pacientes entubados, e junto com o hospital, porque o hospital também está tentando comprar, porque isso é uma responsabilidade da unidade, seria, vamos dizer assim, uma responsabilidade da unidade que está atendendo o paciente. Só que se os hospitais não conseguem comprar, os municípios não conseguem comprar, o Estado tem dificuldade de comprar, nós todos precisamos que a União nos ajude a comprar, como a gente aconteceu agora por essa empresa, e também tem uma compra internacional acontecendo via OPAS, que é uma compra maior também para todo o país, para a gente não sofrer. Agora, nenhum paciente foi extubado em Santa Catarina, nenhum paciente foi imobilizado, ou seja, contido na cama para não retirar o tubo. Todos estão sendo medicados conforme a prescrição daquele médico que está assistindo ele dentro da UTI.
Bom, e sobre a instauração de um procedimento pelo Ministério Público, secretária, já foi resolvido esse impasse ou ainda não?
Eu já estive no Ministério Público, o Ministério Público tem acompanhado todos os procedimentos, sabe da dificuldade que é a aquisição desses insumos, e que a gente está recebendo. Pensa você assim, você precisar para fazer uma refeição ou para manter o estoque de uma empresa, para produzir aqueles equipamentos, você precisa de 100 peças. E você pede para a empresa 100 peças para aquela semana e você recebe 10 peças. Então, você tem que administrar aquele mínimo estoque para que ninguém fique sem. E é isso que nós estamos fazendo, garantindo que nenhum paciente fique sem a medicação nos hospitais que estão atendendo pacientes com Covid. Por isso que as cirurgias eletivas estão suspensas. Só podem ser feitas aquelas cirurgias eletivas que não necessitem deste conjunto de medicamentos do conhecido kit de intubação. Eu não posso fazer ou permitir uma cirurgia de estética, por exemplo, grande, se a gente corre o risco de faltar esse medicamento para aquele paciente que não pode esperar para o dia seguinte. Ele precisa para aquela hora, para aquele minuto.
Bom, a gente falando de saúde hoje está diretamente ligado à parte econômica também, até pelas ações de combate ao coronavírus, secretária. Queria que você falasse um pouco mais de como está sendo lidar com essas duas situações e também se o governo já está analisando a possibilidade de retorno do setor de eventos.
Sim, nós estamos analisando a questão dos setores de eventos com regras, porque qual é a dificuldade no evento? Não é você fazer o casamento com o distanciamento na igreja, com as festividades, por exemplo, do rito, né, de um casamento, para dar um exemplo. O problema está depois na hora da festa, na hora da confraternização, quando todos acabam ficando muito próximos e sem uso da máscara. O que nós precisamos, Marconi, é compreender que se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós podemos retornar com algumas atividades o mais rápido possível. Estamos trabalhando para isso. Mas quando você vê que não é permitido aglomeração ou não é permitido que as pessoas fiquem próximas uma das outras, e você vê, como a gente viu no final de semana passado, né, nesse último domingo, aquele conjunto de embarcações festejando sem máscara, um ao lado do outro. Aí você vê um outro estabelecimento de, né, com as pessoas dançando sem máscara. O risco para quem, para aquelas pessoas que saem deste ambiente, que vão para suas casas, que vão para o trabalho, é muito grande. Nós ainda temos pacientes fora de UTI. Então, a gente precisa compreender que se cada um de nós não fizermos a nossa parte, não vai adiantar todo o esforço que está sendo feito pelos profissionais da área da saúde, pelos secretários de saúde e por todas essas perdas de vida, gente. Nós estamos falando de vidas que nós estamos perdendo todos os dias em função da pandemia. Muitas delas, as pessoas procuraram se proteger, mas o contato com as pessoas que tiveram mais dificuldade em se proteger acabou fazendo com que elas também acabassem tendo a doença. E lembrando que neste início de 2020 está sendo muito mais agressivo. O número de pacientes jovens que nós estamos tendo nas nossas UTIs é muito grande. Quando eu digo jovens, são jovens no período mais importante da vida, que estão com poucos anos no mercado de trabalho, 32, 34 anos, uma vida toda pela frente, nós estamos perdendo em função da complexidade que é salvar a vida dessas pessoas quando elas chegam na UTI. 60% são os dados de óbitos que nós temos de pacientes que vão para a UTI. Isso é muito grave. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para evitar que o paciente que chegue na UTI. Então, nos primeiros sinais e sintomas, procure a unidade de saúde do seu município. Siga as orientações do seu médico. Não ache que vai passar, sabe? Porque eu tenho uma pequena falta de ar hoje e eu já tive o diagnóstico, estou positiva. Mas não, essa falta de ar vai passar e eu passo a noite toda com aquela falta de ar, o quadro clínico se complicando e eu não retorno ao médico na manhã seguinte ou naquela noite. Como a evolução é muito rápida, é questão de horas para o paciente ficar muito grave e acabar indo para um leito de UTI. Por isso, tanto antes do diagnóstico, primeiros sinais e sintomas, procure orientação médica. Todos os municípios estão recebendo as pessoas com suspeita nos centros de triagem ou nas unidades básicas de saúde, se está bem organizado, mas não deixe de procurar orientação médica, orientação da equipe de saúde, tanto para aqueles que estão com sinais e sintomas, como aqueles que já foram, já estão medicados, mas que o quadro clínico não melhora.
Bom, secretária, para a gente finalizar ainda sobre você ter assumido a Secretaria de Saúde, no ano passado a senhora já havia recebido um convite do então governador afastado, Carlos Moisés. No entanto, foi recusado esse convite, a informação que nós temos, que fez a senhora mudar de ideia e assumir a secretaria neste ano de 2021.
No ano passado, quando o governador me chamou, que eu me desloquei de Brasília para conversar com ele, eu me coloquei à disposição para, junto com ele, num grupo de trabalho, ajudar no enfrentamento da pandemia. Porque eu entendi naquele momento que eu poderia ajudar mais Santa Catarina, estando mais próximo ao Ministério da Saúde e ao debate nacional. Então, eu trabalharia em Santa Catarina, ajudando nessa comissão, e trabalharia em Brasília, ajudando Santa Catarina, como eu já vinha fazendo desde o início da pandemia. O governador entendeu que, naquele momento, ele precisava de uma pessoa direta na Secretaria de Estado da Saúde. Eu continuei em Brasília, ajudando. A minha relação com o governador Moisés sempre foi uma relação muito respeitosa, assim como é com a governadora Daniela. e é de muito trabalho. Eu continuei em Brasília buscando habilitar portarias, buscar medicação para Santa Catarina, respiradores, monitores. Eu continuei trabalhando não só para o sul do país, para o Brasil como um todo, mas especialmente para o nosso estado. Neste momento, eu não me senti no direito de dizer que eu não viria, porque eu vim na condição de uma missão. Eu não fiz nenhuma avaliação política, tanto é que tive todos os meus problemas com o meu partido por não compreenderem que eu estava vindo para essa missão. E o que conta para mim, Marconi, é poder ajudar o meu estado, poder ajudar o nosso povo, pela experiência que eu tenho como enfermeira, que sou enfermeira de UTI. Eu saí de uma UTI quando eu vim para a Secretaria de Estado da Saúde na época do governador Luiz Henrique. A minha experiência de secretária municipal, secretária estadual e parlamentar, eu acho que eu posso ajudar o meu povo, a minha gente, o nosso estado nesse momento difícil. Foi por isso que eu disse sim, independente de qualquer outra condição, para ajudar nesse momento, dar continuidade no enfrentamento da pandemia.
Bom, secretária Carmen Zanotto, queria agradecer muito a sua participação, muito importante e rica de informações também para a nossa programação. Desejar boa sorte em frente a esse novo cargo e mais uma vez obrigado e bom dia.
Obrigada, bom dia, forte abraço a todos, fique com Deus e vamos juntos nos cuidar. Cuidando, cada um fazendo autocuidado, se cuidando, vai estar cuidando da sua família e da sua cidade. Forte abraço a todos e fique com Deus.
Da mesma forma, obrigado. Esta é a secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina, Carmen Zanotto, conversando conosco. Ela que assumiu o lugar agora há 3 semanas aproximadamente, né? Assumiu o lugar de André Mota Ribeiro na Secretaria de Saúde do Estado. E quem assume o lugar dela, tendo a Carmen Zanotto sendo, né, deputada federal, está licenciada agora. Quem assumiu o seu local na Câmara é Norma Pereira, do PSDB. Então, houve aí a troca, a Carmen assumindo a Secretaria de Saúde do Estado no lugar de André Mota Ribeiro. Então, informação importante aqui em nossa programação, pela primeira vez conversando conosco a secretária Carmen Zanotto, falando da situação atual da saúde aqui no estado de Santa Catarina.